você está ouvindo o podcast do blog da Superlógica. Estamos aqui com André Siqueira, cofundador e CMO da Resultados Digitais, e vamos falar sobre as estratégias de crescimento da startup. André, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por participar.
Super prazer para mim também, Camila. Estou super empolgado aí com o evento, bem animado. Espero que o papo seja produtivo para quem nos escute aqui também.
Maravilhoso. Conta pra gente, André. No ano passado, a RD anunciou que captou cerca de 60 milhões, né? Com esse dinheiro, o que vocês estão fazendo? Como vocês estão usando esse dinheiro para marketing e vendas dentro da empresa?
A primeira coisa que acho legal colocar é que parece muito mais do que é, na verdade, né? A gente, quando recebe, percebe o quanto é fácil gastar dinheiro. E quanto os nossos sonhos custam também, né? As coisas que a gente tem vontade de fazer, as oportunidades, cada projeto, cada coisa que a gente vai fazer, normalmente tem investimentos bem, bem relevantes, então acaba sendo um pouco menos do que parece. Mas a gente tem, felizmente, conseguido ótimos resultados aí nesses investimentos, a gente tem crescido nas projeções que a gente tinha feito, tem conseguido bater sempre. Em vendas, eu acho que tem um pouco de investimento em inteligência de vendas, em análise de processo, em capacitação dos vendedores, mas tem muito de headcount, né? Você precisa de um número de vendedores, cada vendedor tem um número limitado de empresas com as quais ele consegue conversar, tem um número limitado de vendas com as quais ele precisa fazer. E aí, para você fazer o número de vendas maior, você vai precisar investir em contratações, em pessoas. O marketing, ele tem também um pouquinho de capacidade das pessoas, mas a gente consegue variar um pouquinho mais. Então, o time de marketing, sim, cresceu bastante. Hoje a gente está com mais de 40 pessoas aqui na equipe de marketing. Mas a gente tem tido alguns caminhos diferentes de aplicação para esse dinheiro. Então, a gente tem buscado um pouco mais de pessoas mais senior. Isso é uma coisa que a gente queria para tocar cada canal, então pessoas que sejam realmente líderes, que sejam referência em suas áreas de atuação e que consigam trazer para a empresa um know-how profundo em cada uma dos canais, das frentes que a gente atua. A gente tem investido bem mais nos nossos eventos. Então, o RD Summit esse ano vai ser bem maior, para 8 mil pessoas, uma estrutura muito maior, um nível de investimento bem pesado. E o RD On The Road, que é nosso projeto itinerante, também já dá para dizer que teve uma proporção maior, tendo sold out em todas as cidades pelas quais a gente passou, e com uma estrutura de cenografia, de palestrantes, enfim, toda uma preparação aí muito maior em cima disso. Então, em marketing e vendas acaba entrando todo esse direcionamento de aquisição de clientes. Então, a gente aumentou o número de conteúdos que a gente produz, a gente aumentou a qualidade deles, a gente aumentou o nosso investimento em mídia, a gente aumentou o número de vendedores para dar conta dessas novas oportunidades sendo geradas. E isso tem refletido aí no que a gente esperava mesmo, que é novos clientes, né? Hoje, a gente tem gerado aí mais 700 novas vendas todo mês, novas contas, que é um número bem bacana e uma evolução bem relevante do que a gente vinha fazendo.
Legal que você trouxe a questão do RD Summit e do RD On The Road. Vocês são referências, né, em eventos muito por conta desses dois eventos, né? O que vocês fizeram para conquistar essa credibilidade no mercado com esses eventos? E como que foi planejar o primeiro evento? O que veio mudando desde então? Em que edição que está o RD Summit?
Vai para a quinta esse ano.
Maravilha!
Então, o planejamento tem ficado... Acho que o planejamento e os eventos têm ficado melhor ano a ano. Todo ano a gente coloca metas maiores de NPS, né, que é o índice que a gente usa para medir satisfação. E o que é muitas vezes um pouco contraproducente, porque quando o evento vai ficando maior, é mais difícil, né, você manter a satisfação das pessoas, você sai de um nicho que já é fã para ir para mainstream. Então, é uma missão difícil, mas a gente tem conseguido ao longo dos anos ter resultados melhores em satisfação dos participantes. Eu acho que tem algumas coisas que são relevantes e que fazem sentido para a gente conseguir alcançar isso. Uma delas é, sem dúvida, um foco intenso em educação do cliente. Então, a gente não faz e tem esse incentivo, essa diretriz aqui de não usar as palestras como jabá para vender o próprio produto, e a gente explicita isso também para todos os palestrantes. Então, se alguém usa para fazer propaganda, para tentar se promover de uma forma errada, que não seja com conteúdo de qualidade, a gente corta, né? A pessoa não continua no evento. E a gente já dá essa diretriz de forma bem clara para todo mundo. Então, eu acho que garantir que o foco do evento seja educativo é o principal ponto. As pessoas não, elas vão lá para aprender e acabam aprendendo de fato. Outro ponto que eu acho que é muito importante é ouvir os participantes, né, ouvir um pouquinho do mercado. Então, todo ano a gente manda, todo on the road, todo summit, a gente manda survey, a gente tenta entender o que está acontecendo, quais são os problemas, quais são as possibilidades de melhoria, e a gente atua ativamente naquilo. Então, é para a gente sempre um alerta, e cada evento é um aprendizado novo, cada evento é um aprendizado diferente que a gente acaba construindo em cima disso, e ouvir esses participantes faz toda a diferença, né? Então, especialmente no caso do Summit, o evento ele cresce tanto de proporção que a gente brinca que cada ano é um evento diferente, né? Uma logística diferente. Então, primeiro ano eram 300 pessoas, elas sentavam para almoçar lá e tinha almoço e tinha prato pronto. O segundo ano a gente fez a mesma coisa numa proporção um pouquinho maior. No terceiro ano já não dava mais, a gente colocou os food truck e aí teve reclamação de que o food truck não estava preparado, de que o tempo de entrega demorou. No quarto ano, a gente já colocou um número muito maior de food trucks, a gente já orientou os caras, a gente já trabalhou. Então, mesmo a questão de quantas trilhas tem, se tem em cima, se tem embaixo, se tem sala externa, como usar o aplicativo, tem um monte de coisinha que a gente vai adicionando ano a ano e que na prática a gente vai aprendendo. A gente precisa entender como é que aquilo funcionou, qual foi a repercussão, para ajustar de novo no ano seguinte e fazer isso melhorar. Então, com certeza, todo ano vão ter algumas coisinhas. O evento não é perfeito, vão ter algumas coisinhas que a gente faz e que não dão muito certo. Só que o que é bacana é que a gente vai acumulando esse aprendizado. Então, certamente a gente não vai cometer nesse erro os erros que a gente já cometeu nos anos anteriores. E isso faz bastante diferença aí pro evento ser bem-sucedido. Sobre o planejamento do primeiro evento e o que mudou, mudou tudo. O primeiro evento a gente fez como um piloto, foi um evento de um mês. A gente resolveu fazer para os nossos clientes aqui. A gente ia pegar uma sala, um auditório que era no mesmo prédio que a gente tinha RD, então no terraço é um auditório e a gente ia usar lá, que era um espaço para 120 pessoas. A gente começou a vender os ingressos, em 10 dias bateu as 120 pessoas. A gente falou: e agora? Em cima da hora, fechou com uma outra sala num centro de eventos aqui de Floripa para 300 pessoas. Reuniu essas 300 pessoas e achou a experiência super bacana e falou: vamos investir mais nisso aqui, vamos crescer isso aqui. E aí, aquele evento que tinha um planejamento de um mês, no ano seguinte já foi de 4 meses, de 5 meses, e hoje. Poxa, a gente já começa, não é nem de um ano, é de mais que um ano. A gente já está olhando para esse de agora, mas já tem várias coisinhas que a gente vai testar, já tem várias coisinhas que a gente faz já pensando no ano seguinte, na verdade. Então, sem dúvida, ele ganha muito de complexidade. A gente tem que acertar coisas com prefeitura, meios de transporte, todo o sistema de hospedagem da cidade, restaurante, etc., porque já é uma carga que afeta, de forma significativa o funcionamento da cidade em si, né? E ao mesmo tempo em que, de novo, que eu comentei, né, que tem muito desafio, que tem muita coisa, a gente vai acumulando esse aprendizado. Então, cada vez o evento fica mais conhecido, fica mais fácil acessar os palestrantes que a gente queria, a gente tem mais pessoas interessadas em vir. A gente vai montando todo esse banco de dados com avaliação dos participantes em cima de quem são os melhores palestrantes, em cima de quais itens elas gostaram mais. Então a gente vai usando toda essa base de dados e toda essa informação para trazer isso para o nosso planejamento e para conseguir entregar resultados um pouquinho melhores.
Que ótimo, né? E apesar de serem eventos focados, obviamente, no aprendizado, eles geram leads, né? E leads que se transformam em clientes, né? Então, quais são os principais canais, para além desses eventos, que a RD usa para geração de leads e conquista de clientes novos?
É, o que a gente brinca que come muito a própria ração, né? Então, o que paga as contas aqui na RD é conteúdo. Então, o inbound marketing é o grande responsável por gerar leads para a gente. Sim, tem gente que vai e descobre RD nos eventos ou qualquer coisa nessa linha, mas ainda é um percentual muito pequeno. E honestamente, a gente encara como colateral, não é o objetivo principal para a gente no evento. A parte de educação ela acaba sendo muito mais importante, mas o principal para a gente hoje acaba sendo inbound. Então todo o conteúdo que a gente produz a gente acaba gerando lead em cima disso. O canal Google, né, o orgânico, é para a gente uma fonte super relevante, né? A gente tem vários sites que nos indicam, que indicam o nosso conteúdo. A gente tem as mídias sociais também, então a RD tem mais de 200 mil seguidores no Facebook. A gente tem uma audiência super legal em boa parte dos canais ali, em Twitter, LinkedIn, Instagram. Então, tudo que a gente faz orgânico acaba tendo um impacto legal e é um ativo que a gente vai construindo com o tempo, né? A gente não tem na RD nenhuma força de venda outbound. A gente não bate na porta de empresas, a gente não vai conversar com quem não conhece a RD ainda, né? O mais perto disso que a gente começou a fazer um pouquinho mais esse ano é participar de outros eventos que não só os nossos. Então, colocar um stand, colocar uma força de venda ali, como é o caso do próprio SuperLogic Experience, né? Então, a gente vai estar lá também com o nosso stand, vai conversar com o público, para tentar mostrar um pouquinho mais das oportunidades com marketing digital, mas ainda, se você olhar proporcionalmente, é algo pequeno perto da nossa estratégia geral, né? Mais de 70% dos nossos leads, das nossas vendas, elas são para leads inbound. A gente tem um percentual legal aí também de recomendações dos próprios clientes, então entre 15 e 20% entra nessa seara e 10% para todo o resto.
E quais são as métricas de marketing que vocês usam como base para gerar mais vendas?
O que a gente tem na RD aqui, o tradicional funil, né? Então, a gente tem as metas de leads e vendas, de visitas, leads e vendas, mas entre leads e vendas, a gente tem algumas coisas intermediárias. Então, MQL, né, o lead qualificado por marketing, o Marketing Qualified Lead, é uma métrica que a gente acompanha para filtrar a nossa base de leads e ver quantos estão no perfil e com um nível de interesse mínimo para a gente passar para vendas. Mas o que a gente mais olha aqui, na verdade, é o que vem depois do Marketing Qualified Leads, que são quantos leads vendas realmente aceita desse bolo todo. Então, existem coisas, validações, que às vezes a gente não consegue fazer no marketing, do tipo, o cliente ele tem um site que não é estático, que funciona, que é bom, a gente consegue ver o URL lá no de forma automatizada, mas não consegue entrar e analisar o site, se o cara já investe em marketing, se ele não investe, se é uma empresa que tem um funcionário só e eventualmente preencher outra coisa no formulário. Então, esse é o tipo de coisa que o vendedor vai conseguir avaliar para decidir se ele aceita o lead ou não. E aí, os leads que ele aceita são as métricas principais para a gente, é o que a gente realmente tem que entregar para vendas. E aí o canal faz pouca diferença. Se a gente entrega isso, colocando essas oportunidades no evento para os vendedores conversar, se a gente faz isso, selecionando os nossos leads e passando, ou se a gente escolhe os trials, enfim, o canal, o caminho faz pouca diferença. O que a gente realmente se importa é quantas oportunidades reais, quantos leads vendas pode trabalhar com base no que a gente passou para eles. Então, isso é o que vira para eles, no final das contas, o insumo que eles têm para conseguir fazer as vendas deles e bater as nossas metas de receita.
Aproveitando para falar um pouquinho sobre canais de distribuição, vocês têm um programa de parceria com agências, né? Como que funciona esse programa, e quais têm sido os benefícios para o marketing de vocês?
Legal. O programa de agências, ele é feito para agências que queiram implementar, que queiram colocar no ar para o cliente deles estratégias de inbound marketing e que acabam usando a nossa ferramenta para isso. Então, no final das contas, o que elas fazem é vender para a gente a ferramenta, só que elas adicionam uma camada de serviço que para a gente é muito legal. O que são grandes benefícios para a gente de trabalhar com os canais? Muitas vezes, para eu convencer uma agência a virar minha parceira, a entrar nisso, eu gasto quase o mesmo tempo que eu gasto para vender para um cliente final. Só que o cliente final é uma conta só. Quando eu vendo para uma agência, ela pode empilhar 3, 4, 5, 10, 15. Então, ele me ajuda a dar escalabilidade ali para o meu volume de vendas. Com um esforço que não necessariamente é maior, né? O esforço pode ser o mesmo, às vezes, de um cliente final. Outra coisa que facilita bastante para a gente é capilaridade, né? Então, já tem agências espalhadas em todo o Brasil que já tem seus clientes, que já tem alcance, então eu consigo entrar muito mais rápido, né? As raízes ali já estão estabelecidas pelas agências, então. Eu consigo usar desses canais para fortalecer a minha entrada ali dentro. E um outro índice que é muito, um outro item que para a gente como RD é muito legal é que a agência, ela faz de fato o serviço, ela entrega, né? Então, uma das coisas que é um risco para a gente quando a gente vende a ferramenta é, pode ser que o cliente não faça aquilo que a gente propõe que ele faça. Né? Pode ser que ele não faça as ações que a gente indicou, que sugere, que por algum motivo, não sei, ou ele não acredite, ou ele não tenha capacidade técnica de fazer, ou ele não tenha recurso humano para isso, ou qualquer coisa assim. E quando ele contrata uma agência, a agência vai fazer para ele. Então a chance de ele ter resultado e a chance dele ficar com a gente por mais tempo é maior. Então para a gente tem esses benefícios que são bem legais e para a própria agência também. Porque a gente trabalha muito com a capacitação da agência, ensinando ela a entregar esses serviços, compartilhando conhecimentos que a gente tem, lidando com várias agências e com vários clientes aqui. A gente também ajuda a gerar oportunidade de negócio para elas, e elas conseguem, com esse modelo do inbound, gerar recorrência. Então, era um problema para várias agências, às vezes ela vende um AdWords, desculpa, ela vende um site, ela vende alguma campanha. E de repente essa campanha acabou, o site foi entregue, acabou a relação, acabou a parceria. Agora, se ela pega uma conta para ela vender inbound, é receita recorrente. Então, ela consegue se manter por muito mais tempo com o cliente, o que é ótimo tanto para ela quanto para a gente da RD.
Perfeito. E a RD é uma empresa que ela tem como base o modelo SaaS, não é? Então, como que vocês planejaram a precificação a partir desse modelo?
A gente partiu da primeiro uma primeira premissa de que o software tem que ser acessível, né? Então a gente pratica preços muito mais acessíveis do que as ferramentas que concorrem com a gente no mercado americano, né? E no mercado brasileiro não tinha nenhuma ferramenta ainda quando a gente fez o lançamento. Então a gente queria que fosse um modelo bastante acessível, que é algo que eu acho que está bem relacionado ao SaaS também, né? Que torna as coisas mais acessíveis, ao invés de o cara comprar uma super ferramenta mega cara, que tem implementação alta, que tem dificuldades para ele fazer a contratação, ele começa a pagar um pouquinho mês a mês, e para a gente o retorno vem ao longo do tempo. Mas outro ponto que para a gente foi fundamental é conseguir cobrar o cliente pelo sucesso que ele tem, né? Pela entrega que a ferramenta traz para ele, pelo quanto ele tem de potencial a usar aquilo que a gente oferece. Então, o nosso preço, ele sobe de acordo com o número de leads que o cliente tem na base. Então, alguém que está começando do zero, que ainda não tem resultado, vai pagar muito mais barato do que alguém que já tem uma base grande, que tem muito para extrair dali e que já está tendo um resultado legal. Então, esse foi outro pilar importante, né? Facilitar a entrada na ferramenta, facilitar para as pessoas começarem, e eventualmente a gente começar a ganhar mais quando as pessoas também ganham mais, né? Quando as empresas também estão vendendo mais, estão tendo mais resultado em cima disso. Então, a gente brinca que a meta do nosso, o que a gente quer ver como resultado final é que o cliente fique feliz em nos pagar mais. Se ele nos paga mais, é porque ele está tendo resultados melhores no final das contas. E aí a gente colocou um eixo também de funcionalidades diferentes. A gente tem o Basic, Pro e Enterprise para diferentes níveis de maturidade em marketing digital. Então, uma empresa que está começando a estabelecer processos, que está começando a conhecer isso, que é menos madura, ela não precisa de funcionalidades avançadas e que eventualmente nos custem em termos de desenvolvimento, de operação e etc. Então a gente tem um pacote mais básico para dar acesso para essas empresas e a gente vai subindo o preço de acordo com os pacotes conforme o nível de maturidade, porque de novo as empresas que são mais maduras, que já veem o mercado, o valor do marketing digital, que já conseguem colocar técnicas, coisas mais avançadas no ar, elas também vão ter resultados melhores, também vão conseguir valorizar mais o que a gente entrega. Então, é uma precificação em dois eixos, basicamente em funcionalidades e em número de contatos na base, que é um indicador de sucesso para a gente de alguma forma, visando facilitar a entrada e crescer só com o crescimento do cliente.
E você comentou que vocês se alimentam da própria ração, né, André? Vocês usam o próprio RD Station para vocês crescerem também? Essas estratégias que vocês oferecem aos clientes são as estratégias que vocês usam dentro da RD também?
Com certeza, brinco com o nosso time de produto que o cliente mais chato da RD é a própria RD. Nosso time de marketing demanda bastante aqui do produto. A gente tem hoje uma base com 750 mil leads, a gente tem muitos tipos de fluxo de automação, a gente estressa ao máximo a ferramenta para garantir que tudo que a gente está ensinando e pregando para o cliente seja de fato factível e que a gente consiga fazer aqui. Então é uma troca. A gente quer garantir que os clientes saibam realmente práticas que funcionam e que dão resultado e a gente descobre essas práticas testando aqui. E a gente usa também as necessidades que a gente tem, as demandas aqui do time de marketing como input para o produto, para que eles avaliem e entendam quais coisas poderiam ser melhores, quais coisas poderiam ser diferentes. Então, sim, a gente usa bastante o RD Station aqui dentro.
Muito bom, e vocês estão indo para a Colômbia e depois para o México. Conta para mim quais são os planos da RD aí para o futuro.
A gente começou esse processo de expansão. A ideia foi começar com a América Latina. Então, tem a proximidade cultural, tem a proximidade de fuso horário, são coisas que facilitam um pouquinho para a gente aqui, para essa adaptação. Então, já tem hoje vários trainees aqui, várias pessoas que a gente contratou desses mercados para vir para cá e para ajudar no conteúdo, no atendimento e nas vendas. E a gente tem tido resultados legais, né? A gente ainda encara como um momento de começar a se estabelecer. A gente tem encontrado uma situação muito parecida com o que a gente encontrou no Brasil há 4, 5 anos atrás. E a ideia é começar a fazer esse movimento de expansão. A gente tem começado por Latinoamérica, mas a ideia é entrar global. Então, esse experimento funcionando e a gente tendo bons resultados, a gente conseguindo provar valor, provavelmente, muito em breve, a gente vai começar também a atacar países da Ásia, leste europeu, enfim, várias coisas aqui que a gente vê de possibilidade, de oportunidade, que a gente tem condições de fazer e que tem um campo parecido com o que a gente encontrou no Brasil. Então, não é a ideia nossa ir para mercados já muito maduros, muito bem estabelecidos, a ideia é fazer todo esse processo de educação e evangelização nos lugares em que isso ainda não foi feito.
Sucesso, André. Obrigada pela entrevista. Prazer enorme ter você aqui com a gente. E a gente se vê no Superlógica Experience em agosto, não é isso?
Com certeza. Vou preparar uma palestra exclusiva pro evento, um conteúdo que eu nunca soltei em lugar nenhum. Estou bastante empolgado. Vai ter muita gente legal falando no evento. Vou dividir palco com muita gente que eu admiro bastante. E tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Espero encontrar você e os nossos ouvintes aí lá também, para que seja um dia de muitas trocas, de muito aprendizado para todo mundo.
Vai ser demais. A gente se vê lá então.
Até mais, valeu.
Até.